E hoje nós vamos narrar para vocês a carta de Ernest Stillinger para Mary Jucunda, que está publicada no livro Cartas Extraordinárias, organizado por Shel Usher, com tradução de Hildegard Fust, da editora Companhia das Letras, São Paulo, episódio 4. Em 1970, a irmã Mary Jucunda, freira missionária na Zâmbia, escreveu ao Dr. Ernest Stillinger, diretor de ciência do Centro de Voo Espacial Marshall da NASA, que no momento pesquisava as possibilidades de uma missão tripulada a Marte, e perguntou-lhe como ele podia pensar em gastar bilhões de dólares nesse tipo de projeto, quando em todo o planeta haviam tantas crianças morrendo de fome. Em resposta, Stillinger enviou uma longa carta e uma cópia da Terra Nascente, a icônica foto de nosso planeta visto da Lua, em 1968, pelo astronauta William Anders. Os colegas de Stillinger expressaram tamanha admiração por essa resposta que mais tarde a NASA decidiu publicá-la com o título Por que explorar o universo? Agora vamos ouvir o texto da carta de Ernest Stillinger enviada para a irmã Mary Jucunda.
6 de maio de 1970. Prezada irmã Mary Jucunda, sua carta foi uma das muitas que recebo diariamente, porém me tocou mais que todas, por ser fruto de uma mente curiosa e de um coração compassivo. Vou procurar responder sua pergunta da melhor maneira possível. Antes, contudo, gostaria de expressar minha grande admiração pela senhora e por suas bravas irmãs que estão dedicando a vida à mais nobre das causas, ajudar os necessitados. A senhora me pergunta como posso pensar em gastar bilhões de dólares com uma viagem a Marte, enquanto aqui na Terra há tantas crianças morrendo de fome. Sei que a senhora não espera uma resposta como "Ah, eu não sabia que havia crianças morrendo de fome, mas agora que eu sei, não vou mais fazer nenhuma pesquisa espacial enquanto a humanidade não resolver esse problema." Na verdade, eu já sabia da fome das crianças muito antes de ter conhecido a viabilidade de uma viagem a Marte. No entanto, acredito, como muitos amigos meus, que uma viagem à Lua, a Marte e a outros planetas é um risco que devemos correr agora. Acredito ainda que, no longo prazo, esse projeto vai contribuir para a solução desses graves problemas, mais do que muitos potenciais projetos de ajuda que são discutidos ano após ano e demoram uma eternidade para produzir resultados concretos. Antes de tentar mostrar com mais detalhes como nosso programa espacial está contribuindo para a solução de nossos problemas terrestres, eu gostaria de lhe contar uma história, supostamente verdadeira, que pode corroborar meu argumento. Há cerca de 400 anos, vivia numa cidadezinha da Alemanha um conde muito bondoso, que dava aos pobres grande parte de suas rendas. Era uma grande ajuda, pois na época a pobreza era imensa e as epidemias de peste dizimavam a população. Um dia, o conde conheceu um homem muito estranho, que tinha em casa uma mesa de trabalho e um pequeno laboratório, e trabalhava o dia inteiro a essa mesa para, à noite, poder dedicar algumas horas no laboratório. Ele polia pedaços de vidro para transformá-los em lentes e colocava as lentes em tubos para contemplar objetos minúsculos. O conde ficou fascinado com as pequeninas criaturas que nunca tinha visto e agora podia observar, graças à grande ampliação. Ele convidou o homem a mudar-se para o castelo com seu laboratório e, na condição de empregado especial, dedicar-se em tempo integral à produção e ao aperfeiçoamento de seus aparelhos ópticos. Quando soube que o conde estava gastando dinheiro com o que lhe parecia uma futilidade, a população se enfureceu. "Nós sofremos com a peste enquanto ele sustenta o passatempo inútil daquele homem", diziam uns e outros. Mas o conde se manteve firme. Eu dou para vocês o que eu posso, explicou. Mas também sustento esse homem e o trabalho dele, porque sei que um dia alguma coisa há de sair dali. Na verdade, alguma coisa muito boa saiu desse trabalho e do trabalho realizado por outros indivíduos em outros lugares, o microscópio. Sabemos que o microscópio contribuiu para o progresso da medicina mais que qualquer outra invenção e que a erradicação da peste e de muitas doenças contagiosas na maioria dos países deve-se em larga medida a estudos que o microscópio tornou possíveis. Destinando à pesquisa parte de seu dinheiro, o conde contribuiu muito mais para aliviar o sofrimento humano do que se tivesse dado tudo o que pudesse para sua comunidade castigada pela peste. A situação atual é semelhante sob muitos aspectos. O presidente dos Estados Unidos tem cerca de 200 bilhões de dólares em seu orçamento anual. Esse dinheiro vai para a saúde, educação, seguridade social, revitalização urbana, rodovias, transporte, ajuda externa, defesa, preservação, ciência, agricultura e muitas bases militares, dentro e fora do país. Neste ano, cerca de 1,6% do orçamento nacional foi destinado à exploração espacial. O programa espacial inclui o projeto Apollo e muitos projetos menores de física espacial, astronomia espacial, biologia espacial, engenharia espacial, projetos planetários e projetos de recursos da Terra. Para financiar o programa espacial, o americano médio, que ganha 10 mil dólares por ano, paga cerca de 30 dólares de imposto. Os 9.970 dólares restantes são gastos com alimentação, lazer, poupança, outros impostos e demais despesas. Agora, a senhora provavelmente vai perguntar, por que vocês não pegam 5, 3, 1 dólar desses 30 que o americano médio paga e não mandam para as crianças famintas? Para responder a essa pergunta, eu tenho que explicar como funciona a economia deste país. A situação é muito semelhante em outros países. O governo consiste numa série de departamentos: interior, justiça, saúde, educação e seguridade social, transporte, defesa e outros. E organismos, como a Fundação Nacional de Ciência, a NASA e outros. Todos elaboram seu orçamento anual de acordo com as suas necessidades e precisam justificá-lo perante as comissões de congressistas, o gabinete de orçamento e o presidente, que os pressionam para economizar. Quando as verbas finalmente são liberadas pelo Congresso, só podem ser gastas com os itens especificados e aprovados no orçamento. O orçamento da NASA só pode conter itens diretamente relacionados com a aeronáutica e espaço. Se o Congresso não o aprovasse, a verba proposta não estaria disponível para nada. Simplesmente não seria arrecadada junto ao contribuinte, a menos que um aumento específico, aprovado em outro orçamento, absorvesse os fundos que a administração espacial deixaria de receber. Por esse breve discurso, a senhora há de entender que as crianças famintas só poderão receber ajuda dos Estados Unidos, que já contribuem para essa louvável causa na forma de ajuda externa, se o departamento adequado a especificar em seu orçamento e se o Congresso a aprovar. A senhora poderia me perguntar se eu seria favorável a essa medida. Minha resposta é um enfático sim. Na verdade, eu não me importaria nem um pouco de pagar alguns dólares a mais de imposto para alimentar crianças famintas em qualquer lugar do mundo. Sei que todos os meus amigos são da mesma opinião. No entanto, não poderíamos executar esse projeto simplesmente desistindo de planejar viagens a Marte. Ao contrário, acredito que através do meu trabalho no programa espacial posso contribuir de algum modo para diminuir ou até solucionar os graves problemas da pobreza e da fome no mundo. O problema da fome envolve duas atividades básicas: a produção de alimento e sua distribuição. A produção de alimento, por meio da agricultura, da pecuária, da pesca oceânica e de outras operações em larga escala, é eficiente em alguns países e terrivelmente deficiente em outros. Por exemplo, há grandes extensões de terra que poderiam ter um aproveitamento muito melhor, com métodos eficazes de controle de drenagem, uso de fertilizantes, previsão do tempo, estimativas de fertilidade, plantio programado, seleção de solo, hábitos de plantio, época de cultivo, inspeção de plantação e planejamento da colheita. A melhor ferramenta para aprimorar todas essas atividades é, sem dúvida, o satélite artificial da Terra. Circundando o globo, numa altitude elevada, ele pode localizar vastas áreas de terra em pouco tempo. Pode observar e avaliar uma ampla variedade de fatores, como o estado das plantações, o tipo de solo, as estiagens, a chuva, a neve e etc. E transmitir todas essas informações via rádio para estações terrestres. Calcula-se que até mesmo um modesto sistema de satélites equipados com sensores e voltados para a melhoria da agricultura mundial aumentará em muitos bilhões de dólares as safras anuais. A distribuição de alimento aos necessitados é um problema completamente distinto. Não é tanto uma questão de transporte como de cooperação internacional. O governante de um país pequeno pode não querer que um país grande lhe envie grandes quantidades de alimento, por temer que isso signifique colocar-se sobre a influência e o controle de uma potência estrangeira. Receio que um eficiente combate à fome só ocorra quando as fronteiras entre os países se tornarem menos divisórias do que são hoje. Não creio que o programa espacial realize esse milagre da noite para o dia, mas certamente é um dos meios mais promissores e poderosos para chegar a isso. Permita-me lembrar do que aconteceu recentemente com a Apollo 13. Ao aproximar-se o momento crucial da reentrada dos astronautas na atmosfera, a União Soviética suspendeu todas as transmissões russas via rádio, nas frequências utilizadas pelo projeto Apollo, a fim de evitar possíveis interferências, e navios russos estacionaram no Pacífico e no Atlântico, para o caso de uma operação de emergência. Se a cápsula dos astronautas caísse perto de um navio russo, os marinheiros certamente procurariam resgatá-los com o mesmo empenho que teriam para socorrer compatriotas que estivessem voltando de uma viagem espacial. E os americanos, sem dúvida, fariam a mesma coisa se cosmonautas russos se encontrassem numa situação semelhante. Maior produção de alimentos graças a dados colhidos por satélites e melhor distribuição de alimentos graças a boas relações internacionais são apenas dois exemplos do profundo impacto que o programa espacial terá sobre a vida na Terra. Eu gostaria de mencionar mais dois exemplos: o estímulo ao desenvolvimento tecnológico e a geração de conhecimento científico. Os requisitos de alta precisão e extrema confiabilidade impostos aos componentes de uma espaçonave destinada a chegar à Lua não têm precedentes na história da engenharia. O desenvolvimento de sistemas capazes de atender a esses requisitos nos proporcionou uma oportunidade única de descobrir novos materiais e novos métodos, de inventar sistemas técnicos melhores, de conceber procedimentos, de aumentar a vida útil dos instrumentos e até descobrir novas leis da natureza. Todo esse conhecimento técnico recém-adquirido pode aplicar-se a tecnologias terrestres. Anualmente, cerca de 1.000 inovações técnicas geradas no programa espacial são incorporadas à nossa tecnologia terrestre, resultando em melhores eletrodomésticos e equipamentos agrícolas, melhores máquinas de costura e rádios, melhores navios e aviões, melhor previsão do tempo e alerta de tempestade, melhores comunicações melhores instrumentos para a medicina, melhores utensílios e ferramentas para a vida cotidiana. Provavelmente, agora a senhora vai perguntar por que estamos desenvolvendo um sistema que mantenha as funções vitais de nossos astronautas a caminho da Lua antes de ter condições de construir um sistema de sensor de leitura remota para pacientes cardíacos. A resposta é simples. Grandes progressos na solução de problemas técnicos muitas vezes não se devem a uma abordagem direta, mas sim ao estabelecimento de um objetivo difícil de alcançar, que constitui forte motivação para o trabalho inovador, estimula a imaginação, incita as pessoas a colocar todos os esforços e atua como um catalisador, incorporando cadeias de outras reações. Esse é, sem dúvida, o papel que o voo espacial está desempenhando. A viagem a Marte não será uma fonte direta de alimento para os famintos, mas levará à criação de tantas tecnologias e tantas possibilidades que só os subprodutos desse projeto compensarão mil vezes o custo de sua realização. Além da necessidade de novas tecnologias, também há grande e constante necessidade de novos conhecimentos científicos para podermos aprimorar nossas condições de vida na Terra. Precisamos de mais conhecimento em física e química, em biologia e fisiologia, e principalmente em medicina, para lidar com todos os problemas que ameaçam a vida humana. A fome, doença, contaminação de alimento e água, poluição do meio ambiente, e etc. Precisamos que mais jovens se dediquem à ciência e precisamos que os cientistas, dotados de talento e determinação suficientes para consagrar-se a pesquisas frutíferas, recebam mais apoio. Precisamos propor-lhes objetivos instigantes e fornecer-lhes a devida assistência. Mais uma vez, o programa espacial, com suas esplêndidas oportunidades de estudo e pesquisa de luas e planetas, de física e astronomia, de biologia e medicina, é um catalisador quase ideal que produz a reação entre a motivação para o trabalho científico, as oportunidades de observar fenômenos naturais espetaculares e o suporte material necessário para pesquisar. De todas as atividades dirigidas, controladas e financiadas pelo governo americano, o programa espacial é, com certeza, a mais visível e provavelmente a mais discutida, embora consuma apenas 1,6% do orçamento nacional e 3 milésimos do Produto Nacional Bruto. Como estimulante e catalisador do desenvolvimento de novas tecnologias e da pesquisa nas ciências básicas, não tem paralelo em nenhum outro campo de atividade. Nesse aspecto, até podemos dizer que o programa espacial está assumindo uma função que há 3 ou 4 milênios tem sido a triste prerrogativa das guerras. Quanto sofrimento humano se poderá evitar se, em vez de competir uns com os outros em termos de bombardeiros e foguetes, os países passarem a competir uns com os outros em termos de espaçonaves lunares? Essa é uma competição que promete brilhantes vitórias, porém não deixa espaço para a amargura que leva o vencido a buscar vingança e provoca mais guerras. Embora nosso programa espacial aparentemente nos afaste da nossa Terra e nos direcione para a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas, acho que nenhum desses corpos celestes despertará nos cientistas espaciais tanto interesse quanto nossa Terra. Ela será melhor, não só porque usaremos todo o nosso novo conhecimento tecnológico e científico para melhorar nossas condições de vida, mas também porque estamos chegando a um apreço muito mais profundo por nossa Terra, pela vida e pelo homem. A fotografia que inclui nesta carta mostra nossa Terra vista pelo Apolo 8, quando orbitava a Lua, no Natal de 1968. Essa foto é talvez o mais importante de todos os muitos resultados maravilhosos do programa espacial até o momento. Ela nos faz ver que nossa Terra é uma bela ilha preciosa, num vazio infinito, e que não temos outro lugar para morar, além da fina superfície de nosso planeta em meio ao nada do espaço. Até então, nunca tanta gente percebera como nossa Terra é limitada e como é perigoso perturbar seu equilíbrio ecológico. Desde que essa foto foi publicada pela primeira vez, tem se intensificado as vozes que apontam os graves problemas de nossa época: a poluição, fome, pobreza, vida urbana, produção de alimentos, controle de água e superpopulação. Certamente, não é por acaso que, tendo a jovem era espacial nos proporcionado a primeira boa visão de nosso próprio planeta, começamos a nos dar conta das tremendas tarefas que nos aguardam. Mas, felizmente, a era espacial não só nos apresenta um espelho no qual podemos nos ver, como nos proporciona as tecnologias, o desafio, a motivação e até mesmo o otimismo para enfrentar essas tarefas com confiança. O que aprendemos com o nosso programa espacial corrobora o que Albert Schweitzer tinha em mente ao dizer: olho para o futuro com preocupação, mas com esperança. Desejo que tudo corra bem para a senhora e suas crianças. Cordialmente, Ernest Stillinger, diretor adjunto de ciência.
Esta foi a carta de Ernest Stillinger. Convidamos a todos para acompanharem outras cartas nos próximos episódios de Cartas dos Cientistas. Tchau, tchau!